Boa tarde, o Notícias Agrícolas está começando agora mais um boletim para falarmos, como sempre, do boi, no meio dessa confusão toda criada em torno do protecionismo europeu em relação à carne suína e mais ainda de frango. Vamos também falar do boi, até porque o boi vai sofrer também com essa carne de outras proteínas que ficam no Brasil. Conosco, então, Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone, como sempre aqui, regularmente, dando um parecer de como a consultoria analisa esse mercado do boi gordo. Caio, seja bem-vindo, boa tarde para você.
Boa tarde, Ivana. Boa tarde a todos.
Caio, vamos lá. Quarta-feira. Ontem foi um dia já que os frigoríficos voltaram aos negócios, né? Como que está o comportamento do mercado, de uma maneira geral, Caio?
Olha, de uma maneira geral, nós temos visto um comportamento dos frigoríficos tirando um pouco o pé do acelerador na questão abate e tentando trazer para o mercado da arroba um pouco de pressão sobre os preços. Isso não acontece agora, tem acontecido já há alguns dias, porém, desde segunda-feira, esse movimento deu uma acelerada de fato.
Caio, a gente está vendo aqui nessa semana, depois de uma estabilidade, pelo menos em São Paulo, na faixa de 145, 146, estamos vendo essa semana já uma perda de R$ 2 a R$ 3 por arroba, né? Isso daí é a desaceleração que os frigoríficos deram, é a pressão que você está notando, ou é falta de animal mesmo, Caio?
Acho que isso é uma junção de fatores. Acho que o fator número um para isso é um ligeiro aumento de oferta que nós estamos tendo no mercado. Em alguns estados, o que a gente percebe, né? Vamos colocar nesse ligeiro aumento de oferta um pouco de fêmeas, dado o fim de estação de monta, também um pouco de presença de fêmeas, dado alguns pecuaristas que estão saindo da atividade. E o terceiro ponto é o ponto da entrada aí do frio de fato, né? A gente tem até um ditado que a gente brinca, que a gente usa bastante, que tem três coisas que tiram o animal do pasto, que é o fogo, o frio e a falta de dinheiro. Então, nós estamos de cara agora com o frio, então a gente está vendo um ligeiro aumento de oferta. Então, esse é o primeiro fator que a gente colocaria do lado de oferta para os frigoríficos estarem dando uma pressionada na roupa. O segundo ponto é o lado, de fato, que está mais prejudicando o frigorífico, que é a ponta final, o consumo de carne bovina dados. Preços dos concorrentes e a margem do frigorífico.
A gente vai deixar, né, para o final, Caio, porque aí, naturalmente, como a gente estava conversando antes, tem muita implicação também desses acontecimentos atuais em relação ao frango, né? E aquilo que a gente já está vendo em relação à carne suína por conta da saída das compras da Rússia. Mas para a gente não misturar muito, vamos deixar isso para o final, para a gente completar aqui a nossa conversa sobre o boi especificamente agora. Caio, esse começo de frio aí já, portanto, já começando uma cara já da entre safra, você acredita que esse aumento de oferta é pecuarista que estava conseguindo reter e agora já tem que começar a soltar esses animais, ô Caio?
Isso, acho que tem muito disso. Tem muita gente também que trouxe animal do ano passado, que já estava um animal já muito pesado, tem que liberar esse animal. Começou a perder um pouco de pasto, já libera esse animal, porque o ganho de peso dele agora ia começar a ficar muito pior. Então tem uma série de fatores. É o pessoal que teve animal do ano passado, que não confinou no ano passado, que trouxe esse animal para 2012. Tem o pessoal também de águas, que está tirando esse animal agora. Então, a gente está vendo um ligeiro aumento de oferta de fato acontecendo. Nada muito estrondoso, por enquanto, pode ser que seja muito estrondoso, mas por enquanto tem um ligeiro aumento de oferta.
Agora, tradicionalmente, por fundamento econômico, a gente sabe que na entre safra sempre melhora um pouco para o produtor. Nessa circunstância, ainda pelo menos nos próximos dias, num curto prazo, não vai faltar animal, então, né? Quer dizer, o pico da entre safra ainda vai ser mesmo pro mais em diante, né, Caio?
Ah, acredito que sim. Uma coisa que é legal a gente notar é que o volume de oferta no ano de 2018 não tem caído. Tem um volume muito alto, muito sem a gente olhar o tamanho do abate brasileiro. Então, o abate brasileiro tem trabalhado, e vamos colocar, não tanto ser tão agressivo quanto o mapa foi, vamos falar em aumento na casa de 20% a 30%. Então, se teve um aumento de abate de 20% a 30%, teve um aumento de oferta de 20% a 30%. Esses animais, no fim, eles foram para o abate.
Uhum.
Os frigoríficos, agora, o que a gente vê no movimento? Não teve tanto aumento da oferta, é um ligeiro aumento da oferta. Só que, por contrapartida, os frigoríficos tiraram o pé do acelerador.
Uhum.
Principalmente aqueles pequenos e médios frigoríficos que estavam trabalhando ali muito perto da linha de 13% de rentabilidade, que é uma rentabilidade historicamente um pouco abaixo do que deveria o frigorífico trabalhar. Então a gente percebe que um pequeno ligeiro aumento da oferta, mas principalmente frigoríficos de pequeno e médio porte tirando o pé do abate.
Uhum.
Isso de fato está criando uma espiral de preços um pouco para baixo.
Perfeito. E eles estão conseguindo alongar, assim, dar um certo conforto para as escalas, Caio?
Então, conseguiriam, mas não tem sido a estratégia adotada pelos frigoríficos. O porquê disso? O porquê disso vem desde 2016, meados de 2016, onde os frigoríficos perceberam que alongar a escala não seria uma excelente estratégia, uma vez que você poderia ter o risco de não vender o produto final, que seria a carne bovina. Então, depois que o frigorífico percebeu que essa nova dinâmica de mercado, eles começaram a produzir, vamos colocar algo mais preciso, em just in time. Então, eles produzem dada a necessidade. Conseguiriam alongar um pouco a escala agora? Conseguiriam, mas não tem sido a estratégia adotada pelos frigoríficos com quem eu converso.
Uhum. Agora, isso daí, naturalmente, ele tem muito de algumas particularidades regionais, né, Caio? A semana passada, conversando com o Ciro Pena Júnior, que é o presidente do Sindicato Rural de Barretos, né? Ele nos disse aqui nesse mesmo espaço que as escalas lá estavam muito longas na região, né? Quer dizer, isso aí foi uma percepção muito de momento ou algo muito localizado que não dá para ser percebido no todo do setor, Caio?
Eu acho que depende muito de região para região, principalmente, por exemplo, algumas regiões de São Paulo. Alguns frigoríficos, eles podem tentar escalar um pouco de abate, muito porque eles se comportam de maneira diferente de frigoríficos que são dependentes apenas do mercado interno.
Uhum.
Muitos frigoríficos de São Paulo, eles exportam. Então, tendo a escala alongada, ele pode ter a justificativa que ele vai ter a venda do produto final, que é a exportação, que graças a Deus está em alta.
Uhum.
Então, esses frigoríficos alongarem a escala seria até uma estratégia positiva, primeiro, porque ele sabe que vai ter aquele abate, então ele vai ter o produto chamado carne, e com isso ele já consegue programar suas exportações, porque o que a gente conversa com os exportadores, que muitos exportadores têm muita preocupação dos frigoríficos brasileiros sobre a questão se vai ter ou não o volume de carne que ele precisa. Então ele fica com receio de fechar alguns negócios de médio prazo, porque ele não sabe se vai ter aquela carne ou não, aquele tipo de recorte.
Uhum.
Então, esse alongamento das escalas de alguns frigoríficos de São Paulo creio que tenha muito dessa estratégia por trás.
Perfeito. Caio, entre safra chegando, daqui mais uns 15, 20 dias ela fica mais acentuada, né? Os passos baixando, a estação de monta praticamente no fim e o primeiro giro apontando. Esse conjunto de situações, você acha que vai dar uma melhora na reposição, que pelo menos em algumas regiões está muito lenta também ou não?
A reposição, eu acho que, se a gente for olhar, comparar ela com anos passados, a reposição está bem mais barata, tá? Mas a gente já está vendo um comportamento de ágio, né, em cima da reposição, vamos falar entre 10% e 15% em algumas regiões. Então, tem muito de uma visão um pouco otimista para 2018, que ainda o mercado ainda não respondeu a isso. E também tem alguns confinamentos que precisam confinar, principalmente agora, nos meses de junho, julho e agosto, que são confinamentos grandes que compraram muitos animais mais leves ano passado, então com esse gap de preenchimento de animal nos três primeiros meses. Então estão comprando animal mais pesado agora, com ágio muito mais alto, e estão tendo que confinar. Mas se a gente for colocar na conta hoje, a BMF precisa andar um pouco mais para a gente ver de certa forma estimulando o confinamento. Pego como exemplo o estado do Mato Grosso. Hoje, o estado do Mato Grosso O preço da reposição hoje, trabalhando muito próximo, vamos colocar assim, de 145, com milho nesse patamar e com arroba futuro sinalizando agora 148,45, os números dos confinamentos, isso depende muito de confinamento, de tecnologia, tem muitas variáveis por trás, não é um confinamento tão rentável assim, tá? Então, o preço da reposição tende a ganhar um pouco de volume, mas eu acredito que isso necessariamente vai passar por um comportamento muito pela questão de insumos, que é a questão de milho, farelo de soja, muito mais milho, e também a questão da sinalização futura da arroba.
Mas para algumas regiões a reposição está até um pouco atrasada, né, Caio? Porque, sobretudo porque em algumas regiões a lotação já de pasto já começou a perder um pouco a capacidade, né?
Sim. Isso de fato está acontecendo em algumas regiões, mas você vê o mercado em deposição muito travado, né? A decisão de confinamento deve vir agora, nessas próximas semanas, nesses dois próximos meses, então ela tende a ficar um pouco mais intensa. Mas eu acho que sobre a percepção de valores, a gente está com valor baixo ainda da reposição, se a gente for comparar com alguns anos passados, aí, principalmente 2016, mas eu acho que qualquer valorização na reposição tem de passar pelo movimento antes de comportamento da arroba futura ou uma percepção de que esse ano a coisa vai, né? Que a arroba vai voltar a subir. Então, pelo menos uma percepção de confiança do preparista, do confinador, que esse ano as coisas vão ser diferentes de 2017, por exemplo.
E é um tipo de resposta que ainda não se tem, né, Caio? Ainda ele está esperando para ver, né?
Exatamente, é um tipo de resposta que ele ainda não tem, ele está esperando alguma coisa nesse sentido, né? Então ele está só observando, muitos pecuaristas, principalmente os grandes, esses aí confiam porque precisam confinar por causa do tamanho deles, então é diferente do pequeno e médio pecuarista. Então vão colocar duas realidades bem distintas.
E no curto prazo, né, nós estamos vendo, Caio, quer dizer, como você falou, os frigoríficos tirando o pé bem desaceleradamente, até aproveitando um pouquinho, né, essa pequeno aumento da oferta, mas tirando o pé porque o consumo não anda. E não anda também porque a concorrência do frango e do suíno é grande, né, Caio?
Exatamente. O grande problema nosso, tá, e tem sido apenas 2018, tem sido a ponta final, tem sido a ponta do consumo, né? 2018 nós começamos o ano esperando, né, uma melhora na demanda interna, e a gente está vivendo até agora só meses de frustração. Tirando alguns picos de preço, eu coloco aí a questão do fim do ano, consumo de Réveillon e consumo de Carnaval, nós continuamos com o consumo em queda. Não vamos falar que é o consumo em queda, o consumo não consegue passar do patamar de preço que está imposto. Então, a margem do frigorífico acabou ficando muito estreita. Então, ele não consegue aumentar o preço da carne bovina, muito porque se ele aumentar um pouco o preço da carne bovina, ele vai se esbarrar no preço do frango. Isso tem trazido bastante pressão no mercado da carne bovina. E até se a gente for olhar a relação de troca, hoje o consumidor, esse dado, eu fiz essa pesquisa tem um tempinho, acho que faz umas duas, três semanas, então não sei se está tão fiel agora nesse momento, mas seria mais ou menos 2,5 quilos de frango para 1 quilo de dianteiro. Então é isso que hoje o consumidor brasileiro tem na mão, ou compra 2,5 quilos de frango ou 1 quilo de carne dianteiro, onde historicamente eu peguei uma média de 10 anos na época, e esse estava na casa de 1,9. Então, de fato, o que tem pressionado muito mais do que a carne de suína tem sido a carne de frango, que acaba barrando qualquer aumento de margem do frigorífico e que no fim vai bater na arroba final.
E, Caio, você calcula que se houver um agravamento da questão aí com a União Europeia em relação a nove empresas exportadoras de frango, uma delas a BRF, que foi talvez o pivô de toda essa situação, né? Esse protecionismo, ele vai jogar, deixar no mercado interno mais frango? Ou outros países estão absorvendo, como China, por exemplo?
Se até ontem tive uma conversa com uma pessoa de exportação, num curto prazo sim, tá? Mas as indústrias estão se reformulando, a gente sabe que tem algumas que vão parar, vão dar férias coletivas em junho, por exemplo, está com uma, que agora que eu sei de cabeça, que vai dar férias coletivas, para tentar dar uma ajustada nesse fator aí de como está o consumo, como está a demanda externa, como está a produção. Então, foi algo que pegou o mercado de surpresa, a questão da trapaça, mas, de fato, isso daí, nós temos que ficar bem atentos, pelo menos, acredito eu, pelo menos no curto prazo, vamos colocar aí uns 50 dias, deva ter, sim, uma pressão no mercado. Existem outros países que importam carne brasileira de frango, vamos falando especificamente, a Ásia, a China é a principal compradora da carne de frango brasileira, mas eu destaco que o nosso problema agora não é a carne de frango in natura. Essa, se a gente for ver, uma movimentação continua e continuará em alta. O grande problema é a carne de frango industrializada, aquela que tem mais margem por produto. Então,
que, que é a carne que vai para a Europa, que é o peito de frango e peito de peru, né, Caio?
Exato. Até alguns dados assim, que eu acabei de pegar no Midic, se for ano passado, carne de frango industrializada, nós exportamos na faixa de 110 mil toneladas. Ano passado, 2018, foi na casa de 74 mil toneladas. Tá? Então, isso mostra como nós temos uma mudança nas exportações de carne de frango industrializada. E é na carne que tem mais, vamos dizer, mais margem agregada para o produto. Então, isso de fato vai trazer... Mas isso tem um impacto tanto empresarial, questão de balanço, questão de receitas das empresas, como também esse produto tende a ficar no mercado interno. Então, você está deixando mais produtos que são concorrentes aqui e são produtos mais baratos que a carne bovina em destaque o dianteiro, que é aquela carne de menos valor agregado.
Agora, de todo modo, né, Caio, a questão do peito de frango, você não tem o peito sozinho, né? Quer dizer, não fica só o peito no mercado, fica o resto da carcaça do frango também, né, Caio?
Exato. E isso deve continuar. Já está pressionando há um bom tempo, não é de hoje, mas é continuar a pressionar a margem da carne bovina, né? Porque tanto o varejo, quanto o atacado, quanto o próprio frigorífico, não conseguem repassar qualquer aumento na carne bovina, porque, no fim das contas, ele se esbarra no preço do frango. Então, ele está tendo que voltar. Então, qualquer momento que o frigorífico consiga perceber, passar aumentando um pouquinho da oferta, eu consigo baixar o preço do balcão para poder aumentar um pouco o meu valor da minha margem, da minha carne, que eu estou trabalhando muito com a margem muito apertada, e o frigorífico vai tentar. Isso é empresarial.
Exatamente.
Né? Em questão de não gostar do pecuarista, não querer que o pecuarista ganhe, é questão empresarial.
Exato. O Caio, repete para nós aqui a pesquisa que você fez da relação de troca do peito do quilo de frango. Você fez com o quilo de frango inteiro ou só o peito inteiro?
Inteiro?
Tudo bem.
Inteiro.
A relação de troca com o dianteiro, que é a carne bovina de menor valor.
Eu fiz esse estudo tem algumas semanas, não posso ser tão fiel ao resultado agora, mas quando eu fiz a pesquisa, estava dando 2,5 quilos de frango para 1 quilo de dianteiro, onde a média de 10 anos estava na casa de 1,9. E suíno estava muito próximo um do outro, a média de 10 anos com agora. Então, o grande problema estava na carne de frango, na relação de troca da carne de frango com o dianteiro. Especificamente.
Com certeza não diminuiu. Se não está igual, aumentou, né, Caio? Até porque o frango caiu mais nos últimos dias também. Né?
A carne bovina aumentou um pouquinho o preço nesses últimos dias, então isso aí pode ter piorado sim.
Exatamente.
Então, a gente está numa situação que acredito que se virá delicada até a gente ter uma definição uma realocação da questão da carne de frango brasileira.
Perfeito. Caio Toledo Godoy, foi um prazer, então, estar com você mais uma vez aqui. Muito obrigado pela atenção, viu?
Obrigado. Tenha você boa tarde a todos.
Igualmente, Caio. Forte abraço. Frigoríficos tentando, poderiam alongar a escala, não estão fazendo, porque decidiram desacelerar as compras, apesar de uma certa melhora muito pequena na oferta de animais, né, que está chegando aí entre safra frio e tal, o pessoal já está com lotação e animais com peso suficiente para ir no mercado, então, já começam a escoar um pouco esses animais. Sem nenhuma possibilidade de curtíssimo prazo de melhora, em função de um consumo ainda muito travado, e como disse o Caio Toledo de Godoy, da FC Stone, com uma concorrência ainda muito grande de outras proteínas, e no caso do frango em particular. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada no CPEA de ontem. Dia 17/4, R$ 143,50, com alta de 0,21%. Né? Boi gordo BMF hoje, 143, cravado, com queda de 0,35%. O Maia, 142,75, com queda de 0,24%. O Julho, a 145,50, sem variação. E sem negócios, o Agosto, 18. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim e aguarde que estamos voltando logo mais, Alexander Horta, para falar do fechamento do mercado de Chicago da soja. Até já. Muito obrigado.